Boa tarde! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Reflexologia e Saúde Integral. É um prazer estarmos aqui reunidos todos os sábados a partir das 4 horas da tarde. Pode esperar que eu sempre estou chegando, né? Então é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. Você que está sintonizando a rádio agora e você que está acessando o nosso aplicativo no Play Store, Minasul FM, e ouvindo de onde você estiver, no Brasil e no mundo. Então sejam muito bem-vindos, que hoje o nosso programa, nós vamos sempre falar de reflexologia, né? E então, o que é reflexologia? Reflexologia é um tratamento de saúde pelos pés, porque os pés refletem todo o teu corpo e toda a tua saúde, né? Então, eu quero dizer para você que aqui na cidade de Conceição dos Ouros, eu estou atendendo aqui na clínica Multipro, em cima da rodoviária. A clínica fica na Travessa Rui Barbosa, número 75. E todas as segundas-feiras estou aqui atendendo aqui na cidade. Também atendo na cidade de Pouso Alegre, na Clínica dos Sorridentes, né, uma clínica odontológica bem no centro da cidade. E tanto aqui em Conceição dos Ouros como em Pouso Alegre, eu faço atendimento presencial. Agora, o meu forte mesmo é atendimento online. Eu tenho pacientes no Brasil inteiro, tenho pacientes também na Europa, na América do Sul. Então, e através, né, da ferramenta Zoom, então eu posso conversar, compartilhar tela e ajudar emocionalmente as pessoas que estão precisando de ajuda. Às vezes você já recorreu a vários tipos de tratamento e parece que nada deu resultado. Por que você não experimenta a reflexologia? Né? A reflexologia, como uma técnica diferenciada, algumas pessoas pensam que ela é nova, né? Nunca ouviram falar em reflexologia. Bem, há 32 anos eu pratico a reflexologia, sou um pesquisador e cientista em reflexologia e levo a reflexologia por toda a mídia. Então, desde 2010 eu participo de vários programas de televisão, de rádio, jornal, sempre informando e dando informações de reflexologia. E em São Paulo eu já tive também um programa numa rádio, né? E aí quando eu vim para Conceição dos Ouros, eu soube que tinha uma rádio aqui. E olha como são as coisas, do nada encontrei, né, uma pessoa querida, né, o seu Cosme, e começamos a conversar e ele falou para mim assim, que tinha uma pessoa... que ele tinha um programa de rádio. Eu falei, puxa, sério? Onde que é? Aí ele me deu a indicação e graças a ele eu estou aqui, né, falando com você. Então, você que está me escutando, então aquele abraço forte, Cosme. E bastante sucesso no seu programa de rádio, né, que o programa dele é todo sábado também, às 11 horas. Então, eu quero agradecer bastante ele, o Alan, que é o responsável, dono da rádio aqui em Conceição dos Ouros, que está dando essa força para a gente também com a reflexologia. E você que está nos ouvindo aí, né, em Conceição dos Ouros ou em qualquer outra parte, você pode já participar do nosso programa. É só você entrar aqui no WhatsApp 359-9973-1003. 359-9973-1003. Faça como a Edna, que está sempre conosco, Edna de Apucarana, né? E Edna tem umas perguntas sempre muito interessantes para nós aqui. E algumas dessas perguntas algumas sensações que as pessoas têm depois que fazem a reflexologia. Bem, a reflexologia, ela não tem contraindicação. A reflexologia, ela nunca faz mal para ninguém. Porém, a reflexologia, ela manifesta, às vezes, sintomas que as pessoas têm. Então, eu quero mandar meu abraço para para Edna de Apucarana, que está nos ouvindo, né? E também lá de São Paulo, a Carmen, né? Que também está nos ouvindo diretamente de São Paulo. Então, olha, eu estou aqui em Conceição dos Ouros. Só que como que elas me conseguem ouvir em Apucarana, em São Paulo? Porque tem um aplicativo. Então, você pode ir na Play Store e você vai na Play Store no Android, né? E lá você acha Minasul FM. É Rádio Minasul FM. Aí você vê um símbolo verde, você baixa o aplicativo. Depois que baixa o aplicativo, você abre o aplicativo. Quando você abre, já cai logo na página da rádio. Aí você só dá o play. E aí começa o programa. Viu como que é fácil? Nós tivemos um evento essa semana, um evento muito, muito legal, falando a respeito de machucados emocionais. Eu vou falar um pouquinho para você sobre isso aqui também. Mas deixa eu explicar por que que algumas pessoas têm certos efeitos ou reações em relação à reflexologia. Na maioria dos casos, né, a pessoa tem um problema de saúde e ela é assintomática. O que é uma pessoa assintomática? É uma pessoa que não tem sintomas. Então, quando você começa a trabalhar na reflexologia, você começa a reequilibrar o sistema nervoso da pessoa, então, aqueles sintomas que a pessoa não estava sentindo, ela pode passar a sentir. E o que é um sintoma? Para que que existe o sintoma de uma doença? É justamente para indicar o que está bem e o que não está bem. Por que que nós sentimos dor? Porque a dor é uma defesa, é uma proteção. Mas ninguém gosta de sentir dor. Mas você sabia que tem uma doença que, se a pessoa não sentir dor, ela se fere constantemente? A casos de queimaduras, né? E problema sério de infecções por lesão, porque a pessoa não sente dor. Então, quando você sente a menor dor, você já se defende. Se você vai pisar numa coisa que te machuca, você já tira o pé logo. Se você vai encostar numa coisa quente, você já tira o braço logo, não é assim? E para você ter uma ideia, a nossa força de reação é tão grande que às vezes não chegamos nem pensar em fazer isso. É? Se você pisar numa coisa que vai te machucar, a informação não chega até o teu cérebro, vai lá, chega no cérebro, eu estou pisando em alguma coisa que está machucando, mande a informação para eu tirar o pé. Não. Tem uma coisa chamada arco reflexo, né? É uma comunicação nervosa que vai até o meio do corpo, na coluna, e já volta para a perna. Então a gente já tira logo. Então olha como que é bom sentir dor, né? Agora, o que não é bom é ter aquela dor crônica, aquela dor que não passa. Então, o objetivo da dor seria somente para avisar que alguma coisa não está bem e tomarmos as providências. Então, esse é o papel. Então, não precisamos nos queixar da dor. Ah, mas eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Mas, espera aí, qual é a causa da dor de cabeça? Então, tem várias causas na dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça que, se você tomar remédio para o fígado, ela passa. É aquela dor de cabeça que começa no olho e vai lá para dentro da cabeça. Agora tem uma dor de cabeça que, se você tomar anti-inflamatório, ela passa. É aquela dor de cabeça que começa no meio do nariz, assim, em cima, e espalha pela testa e vai lá para dentro. Então, são essas situações, né, que o nosso corpo, se ele manifestar com antecedência, né, se ele manifestar com... na hora que está acontecendo, então a gente tem mais condições de tratar. O problema é quando ele não manifesta esses sintomas. Quando o sistema nervoso está abalado, ele não manifesta as dores. E então a coisa vai piorando, piorando, né? Não é só dor que eu estou falando, não, tá? Eu estou falando de mal-estar também. É uma sensação de tontura, às vezes, uma sensação, né, de fraqueza. Tudo isso, muitas vezes, quando você faz a reflexologia e sente essas coisas, pode ser justamente aquilo que o teu corpo estava querendo te avisar antes e não está te avisando. E agora, por você tratar bem da saúde da pessoa, né? Então ela começa já a funcionar todo o seu organismo, tá? Então é muito importante que a gente conheça o nosso corpo e saiba o que está acontecendo com ele, Né? Aí tem certas coisas que nós aprendemos quando criança, que a gente fala assim, gente, por que funcionava quando era criança e agora não funciona, né? Vocês já viram alguma vez a expressão dá um beijo que sara? Já viram essa expressão? Eu quando era criança, eu via muito isso, né? A gente se machucava e minha mãe falava, dá um beijo que sara, né? Minha mãe dava um beijo e parece que eu saia correndo, brincando e a dor passava. Mas por que sara, hein? Estudos, né, na universidade de Sueca, eles descobriram que nós temos células nervosas que estão na flor da pele. Olha que interessante, chamam células M. Então fica lá na cidade de Estocolmo. E também na Inglaterra, um grupo de pesquisadores descobriram, né, que tem certas dores que só da gente ficar com a mão em cima, a gente esfregar, né? Ou como fazer antes, né? Dava um beijo, sara. Não é impressionante isso aí? Fala a verdade. E realmente é verdade, né? Então, às vezes, quando nós batemos em algum lugar, ou batemos a cabeça em algum lugar, o que você faz? Você esfrega a cabeça. E esse esfregar é um estímulo nervoso. Tem um nome meio complicado, sabe? Chama-se antinociceptivo. Então, essas coisas, da maneira como que nós somos criados, né, por Deus, ele queria que nós tivéssemos saúde, não ficássemos doentes. Então, ele deu os meios para nós termos saúde. E o nosso programa aqui, ele vem trazer para você explicações simples e até de problemas emocionais que acabam afetando a nossa saúde, né? É muito comum nós ficarmos doentes e a própria doença, ela não quer morrer. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, você está gripado. Se você pega uma gripe muito forte, a primeira coisa que você faz é perder o apetite, né? Segunda coisa, você não dorme direito. Só que é o seguinte, quem vai matar o vírus da gripe é o teu próprio sistema, o teu próprio sistema imunológico. Mas o teu sistema imunológico, ele tem que estar forte, né? São soldadinhos da gente. Ele tem que estar forte. E das 2 da manhã às 4 da manhã é que eles são fortalecidos. Porque nós produzimos um hormônio das 2 às 4 da manhã, é chamado hormônio do crescimento, né? E esse hormônio, ele, quando ele é solto no corpo, ele abaixa aquelas coisas que nos deixam ansiosos, que bioquimicamente falando chama-se noradrenalina e cortisol. Então, quando esses dois estão, a gente fica muito ansioso, muito estressado, o que acontece? Eles sobem. Quando eles sobem, o nome que dá, olha que nome esquisito, imunossupressores. Então, o que eles fazem? Eles abaixam nossa imunidade. Então, podem reparar, sempre que você pega uma gripe, é porque você ficou estressado alguns dias antes. Você deve ter passado um nervoso, uma decepção, ou até ficado frustrado com alguma coisa. E aí, o que acontece? Né? Aí vem a toda aquela sensação de fraqueza, aquela sensação que nós temos de prostração, e aí vírus, bactérias, vêm e se aproveitam da gente. Você sabia que nós temos no nosso corpo, né, muitas bactérias e muitos vírus que às vezes eles estão quietinhos lá dentro? Sabia que o vírus da AIDS, por exemplo, ele se aloja dentro de uma célula de defesa, né, chamado linfócito, e ninguém sabe que ele está lá dentro? Só que ele não morre, ele fica se alimentando daquelas células. Então, a doença, ela se esconde, e quando chega um momento propício, que uma põe a cabecinha para fora assim, olha, agora não tem tanto soldadinho, gente, vamos atacar. elas como que explodem a célula que elas estão hospedadas e o vírus se espalha para outras células, né? E aí, consequentemente, né, as células vão ficando cada vez mais fracas. Então, infelizmente, tem vírus que nós continuamos com eles, tá? Só que eles não fazem nada porque o nosso sistema imunológico está muito bom. Mas, de repente, você abaixa a tua imunidade e aí vem a manifestação. É por isso que você, às vezes, começa a ter vômito, diarreia, aí você vai no hospital e você, às vezes, espera horas no hospital. Em São Paulo era assim, né? Esperava horas ali, passando mal para chu. Então, e que você tinha? Hoje você sabia que existem atendimento médico online. Sabia disso? É. Então, você faz uma consulta com o médico online, e o médico te manda a receita por e-mail. E aí, você, com essa receita por e-mail, você quer, pode ir até no seu celular a receita, você mostra a receita na farmácia e a farmácia faz o teu remédio. Não precisa nem mais ir em hospital, não precisa nem mais sair de casa. E a reflexologia também é assim, né? Até eu comecei a atender online. E qual o objetivo? De ajudar o maior número de pessoas. E vou te falar, dá certo, gente. Funciona. Então você pode pegar a doença, tá? Às vezes do nada. Você fala assim: olha, eu estava assim, tranquilo, sem nada, mas olha, eu nem saí de casa e peguei gripe. Bom, se você nem saiu de casa e pegou gripe, um dos motivos pode ser exatamente essa questão, né? De você estar com o vírus dentro fazendo um estrago, né? Então, mas o teu corpo tem que se defender. A tua imunidade tem que ser mais importante. Então, como é que você faz para a tua imunidade ficar sempre boa? Então, anota aí a receita que eu vou passar para você, tá? Primeiramente, uma boa alimentação, tá? Onde você inclua frutas como morango, mexerica, laranja, limão, que são ricos em vitamina C. Então, é muito importante você ter na sua alimentação essas frutas, né, que são ricas em vitamina C. Tá? Segunda coisa, você ter uma alimentação balanceada. O que é uma alimentação balanceada? Não é uma porção de fritas com um hambúrguer, por exemplo. Ou eu quero um contra só com fritas, entendeu? Isso não é uma alimentação balanceada. A alimentação balanceada é aquela que tem um pouco de legumes, cereal, arroz, feijão, se for o caso. Pode ter uma massa, né? Pode ser um macarrão. Você pode comer lasanha também, mas desde que você complemente isso, né? Com proteínas, que pode vir da carne. E também as frutas que você pode comer também. Existem várias maneiras e vários estudos sobre comer frutas. Uns falam que não pode comer depois da refeição. Mas eu lembro que meu pai só comia fruta depois da refeição. Meu sogro também, como ele comia fruta, gente? Era sempre após as refeições, né? Então, algumas pessoas falam que não pode comer fruta depois da refeição. Tem algumas frutas que realmente não ajudam na digestão, que é o caso da melancia, né? A melancia não ajuda muito a fazer a digestão. Ela é uma fruta, né, que é muito saborosa, tem bastante água, né, mas ela deve ser assim, comida assim, ou antes ou bem depois das refeições, e vai fazer bem. E a segunda coisa que você precisa ter é uma ótima noite de sono. Só que a gripe, vou falar de gripe, né? A gripe, ela tira o seu apetite, você não quer nem comer comida, nem frutas. E ela também tira o teu sono, né? Assim como o estresse. Porque o estresse alto, a imunidade fica baixa. E o que a gripe, ela faz para continuar viva, né? Parece que é um bicho vivo que não quer morrer. Ela não deixa você acordar na hora que está sendo feito o teu remédio natural, que é aquele hormônio do crescimento. Lembra que eu falei? Esse hormônio do crescimento, ele é fabricado, sabe que hora? Das 2 às 4 da manhã. E esse é um horário, tá? Segundo as pesquisas do Dr. Jaci do Hospital das Clínicas, é um horário que a pessoa precisa estar dormindo profundamente. Então, às vezes, a pessoa dorme 8 horas da noite e quando é 2 da manhã acorda. E você vai dormir depois das 4. Tem gente que dorme meia-noite e acorda 2 da manhã. Tem gente que vai dormir 1 hora da manhã, 1 e meia da manhã acorda. E aí fica até depois das 4, né? Não consegue dormir. Então, o que que acontece, né? O que acontece exatamente é o fato de que a doença está lutando para sobreviver, assim como a saúde também está lutando para sobreviver. E esse é o problema, né? E esse é o problema. Há uma guerra entre os dois, entre a saúde e a doença. Mas quem sempre prevalece, graças a Deus, a saúde. Porque os vírus, eles têm uma data de validade. Tem vírus que demoram 3 dias, você tem uma virose, 3 dias depois passa. Outros demoram uma semana, outros demoram 15 dias. Tá? E tem as bactérias que são piores. Você tem que entrar com antibiótico e tem que ir no médico para ele acertar o antibiótico, né, também. Agora, você sabia que existem hoje superbactérias? Nós temos uma ouvinte aqui, a Nidinha, de Conceição dos Ouros, e ela faz uma pergunta a respeito se bactérias realmente elas mudam. Então, eu vou te responder, Nidinha. É um prazer muito grande você estar nos ouvindo, a gente também, aqui em Conceição dos Ouros, como também o Geraldo, a Clarê e a Dona Nazaré. Um grande abraço para vocês que estão ouvindo a gente aqui na rádio Minas Sul FM. E vamos compartilhar essa ideia, vamos compartilhar o aplicativo, tá, da rádio Minas Sul, que você pode baixar no Play Store e ouvir, né, com um som bem melhor, bem mais nítido, aí na sua casa. Então é só baixar e você pode entrar em contato com a gente também, tá? Entre em contato com a gente, deixe a sua dúvida e aí eu vou respondendo para você aqui durante o programa. O nosso WhatsApp é 359-9973-1003. Então, 359-9973-1003. E como que as bactérias elas mudam, né? Então, é uma coisa muito, muito louca isso, sabe? As bactérias, gente, elas conseguem, né, pegar o DNA de vírus e de outras bactérias. E o que acontece quando elas fazem isso? Elas mudam o seu DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Mas é o DNA, é um ácido, né, que nós temos no nosso corpo, e ele não tem oxigênio, por isso que é desóxido, né? E esse DNA que dá nossas características, a cor do olho, o tamanho da gente, né? Quanto cabelo nós vamos ter na cabeça, quantos óvulos a mulher vai ter na vida fértil, tudo é o DNA que já está tudo escrito lá, né? E a bactéria ela vai, né? E ela acaba encostando, ela acaba entrando em contato com o vírus e pega essa bactéria do vírus e ela se torna cada vez mais forte e diferente. E o vírus também ele faz isso, né? Como o vírus da Covid, lembra que falavam que era uma mutação, né? Uma nova cepa. Então, como que ele se transforma numa nova cepa? É justamente através dessa mutação. Quando ele pega parte do DNA e mistura com o seu DNA. E aí, aquela vacina que servia para um, agora não serve mais. Então, tem que fazer uma outra vacina, né, para atualizar, para fazer com que o teu sistema imunológico reconheça aquele vírus, para poder atacar aquele vírus, né? Então, e é um problema muito sério quando a pessoa toma muito antibiótico sem precisar. Por isso que é importante ter um acompanhamento médico e falar tudo que está tomando. Né? Às vezes você acabou de tomar um antibiótico, passa 15 dias, aí você começa com uma dorzinha, vou tomar antibiótico de novo. E começa a tomar antibiótico. Bem, ou você pode fazer o contrário, né? Você está doente e o médico manda você tomar o antibiótico durante 10 dias. Aí você toma 5 dias, já está bem melhor e para de tomar antibiótico. O que é antibiótico? Então o nome já diz anti, contra. Contra a bactéria. Bactéria é o biótico, tá? Então, contra a bactéria. Então, ele vai matar aquela bactéria. Por isso que é antibiótico. E o antibiótico, ele é estudado, né, para saber qual realmente é aquela classificação viral. É uma coisa muito interessante. Né? Eles pegam algum foco infeccioso, algum pus, alguma secreção, catarro, alguma coisa assim, onde tem a bactéria, e eles colocam em placas de vidro, chamado placas de Petri. E aí o que acontece? E aí eles colocam açúcar. E a bactéria, gente, ela ama açúcar, tá bom? Então só para vocês saberem, tá bom? Então não é um bom alimento para você comer quando está gripado ou quando está com virose, viu? Então doce é melhor até evitar. E o que acontece? A bactéria ela começa a crescer e alguns poucos dias depois, ela fica assim, parece uns cabelinhos, assim, sabe? Aqueles que lembra um pouco fungo também. E então eles colocam várias gotas de antibióticos diferentes naqueles vidrinhos, tá? Quando eles vão verificar o resultado do estudo, tem bactérias que tomaram conta ali, né? Preencheram todo aquele espaço redondinho do vidrinho. Mas tem umas outras que fazem um buraco no meio. Aonde colocou antibiótico, elas não se aproximam daquele antibiótico. Elas crescem em volta e fica aquele buraco no meio. Este é o antibiótico ideal para usar naquele problema de saúde. O nome disso chama-se antibiograma. Tá? Mas ele não é feito assim, a torta direita, não. É um exame próprio. Quando não descobrem, quando você não está reagindo aos antibióticos, é feito esse antibiograma para que saiba qual melhor antibiótico dá para você. E o que acontece quando você para de tomar os antibióticos? As bactérias que continuaram lá, elas vão procurar um meio de se tornar mais resistente. Olha que perigo. E aí o que acontece? Elas se juntam com outras bactérias ou elas acabam pegando o DNA de uns vírus e se transformam em uma bactéria mais forte. E aquele antibiótico que fez bem para você no passado, de repente agora não vai fazer bem de novo. Olha que coisa. Então você precisa de um antibiótico mais forte que aquele. E aí então vem as superbactérias. Tá? Inclusive, né, certa vez em Brasília, tá? Houve um caso que chamou muita atenção da mídia, né, que um grupo de idosos faleceram praticamente no mesmo tempo lá. E a ação da morte deles estava tudo a ver com bactérias, né? Pneumonia, né, e outras doenças ligadas a isso. E eles não estavam agindo aos antibióticos que estavam fornecendo. E aí quando foram mais a fundo, descobriram que eles tinham tomado muito antibiótico. Né? Então tinham dado muito antibiótico, tanto na casa deles, qualquer coisinha dava antibiótico. Né? E aí as bactérias foram criando mais resistência, e depois não houve um antibiótico que pudesse vencer aquilo. E, então por isso que é muito arriscado. Né? Então às vezes você quer ir num hospital, qualquer coisinha está no hospital. Gente, onde está o vírus? Às vezes o vírus está no ar. Então, nos hospitais, a maioria deles tem tudo ar-condicionado. Então, os vírus entram no ar-condicionado e se espalham por todo lugar. Né? É muito comum, não sei se você já conhece ou já ouviu, pessoas falando que tem que pegou uma infecção hospitalar. Já ouviram falar isso? Como que pega uma infecção hospitalar? Ou por contato ou pelo ar. Né? Então, por quê? Porque essas bactérias, né, esses vírus, eles estão lá e estão se desenvolvendo. né? A pessoa tosse, a pessoa tem esses processos infecciosos e começa a se espalhar. E o que acontece? Na maioria das vezes, né? Essas são as bactérias mais resistentes. E tem pessoas que, infelizmente, elas vêm a óbito, se quer saber, né? Então, é por isso que nós, quando estamos preocupados com algum problema de saúde, ou se você está com febre, é muito comum você falar assim, ah, está com febre a criança, vamos levar no hospital. Olha, eu aprendi com um médico uma vez, né, que a febre é uma defesa. Porque tem bactérias que com calor abaixa a febre. Tá? E a recomendação médica nunca é levar a criança no primeiro, segundo dia de febre no hospital. Porque essa bactéria pode até piorar, se você quer saber. Né? Então, o que é aconselhado? O aconselhado é exatamente isso. Espera uns 4 dias. Porque em 4 dias o teu corpo começa a fabricar defesas. Mas vou deixar a criança com febre? Não. Sabe como que as pessoas faziam antes, quando alguém tinha febre? E muitas vezes na cidade não tinha farmácia, ou ficava longe. Tava banho frio, não gelado, né? Banho frio no bebê, ou banho frio na criança. E o banho frio abaixava a temperatura, tá? Agora, algumas pessoas falam assim, não, mas não pode ter muita febre que vai ter convulsão, a pessoa vai ficar desmaiada tremendo. Não, a febre não dá convulsão. Não existe febre de 42 graus, você pode reparar. Né? A febre vai até 40 graus, 40,5 no máximo. Né? Porque nem o termômetro tem, né? uma medida de 45, por exemplo. Então, o que acontece? Pode aliviar a febre? Coloca compressas frias, tá? Se não quer dar banho, compressas frias ajuda a diminuir, né? E até mesmo a dipirona ajuda a baixar a febre. Porém, a febre vai ser uma defesa, lembrem disso, tá? Então, você pode tomar uma dipirona para baixar a febre? Pode, lógico que pode. Mas quando eu falo de medicação, tem que ser sempre com acompanhamento médico, tá? Sempre com acompanhamento médico. Não vá na farmácia só, né? Porque o remédio serviu para a tua vizinha que vai servir para você. Não é assim que funciona. Então, procure farmacêuticos muito experientes, que conheçam realmente do remédio. Né? Vários remédios não é necessidade de receita, mas é necessário informação. E o responsável por isso são os farmacêuticos. Tá? Aqui na minha cidade tem farmacêuticos excelentes, tá? Que conhecem muito de remédio e que ajudam muito aqui a população, inclusive. Né? Então, um dia desse até pensei já em trazer algumas pessoas aqui da cidade para participar do programa e falar dessa seriedade que eu estou falando aqui em relação ao medicamento. Né? E é muito importante que você sempre consulte o médico quando a coisa ficar mais séria, tá bom? Eu estou aqui recebendo aqui uma mensagem aqui da Flávia, tá? Flávia, de onde você está falando que você está aqui no nosso WhatsApp? Só para mim te dizer melhor. Ah, sim. Seja muito bem-vinda, Flávia, tá? Deixa eu ver se realmente é você. Ela está digitando, vamos aguardar. Mas eu acho que é aqui de Minas Gerais e uma cidade bem próxima de onde eu estou, hein? Tá? Então, enquanto ela está falando de onde que ela é, tá? A pergunta é: a reflexo trata vômito e diarreia? Olha, a reflexo, o que ela faz? Ela melhora o teu sistema imunológico. Tá? E o teu sistema imunológico melhorado vai atacar o vírus que está causando vômito e diarreia. Agora, se você tiver só vômito ou só diarreia separado, a Reflexo trata assim, tá? Para melhorar você, né? E fazer com que... Ah, exatamente. E fazendo com que você possa se livrar de sintomas. Porque tanto o vômito como a diarreia está com o fígado, né? Então, a Flávia, ela é de Cachoeira de Minas, tá? Uma cidadezinha do lado aqui. Que legal que você está me ouvindo, Flávia. É muito bom saber que se você consegue acompanhar nosso programa aí, né? Então, o que nós podemos trabalhar para essa reação viral? Bem, os órgãos que nós trabalhamos na reflexologia, tá? Que tem a ver com ação viral, nós tratamos as causas disso. Nós trabalhamos, por exemplo, o plexo solar, que tem a ver com as preocupações. Ele ajuda a diminuir as preocupações. A suprarrenal, que ajuda a diminuir a ansiedade. O córtex da suprarrenal, tá? É a parte de fora da suprarrenal no pé. Nós trabalhamos ela para diminuir o efeito, tá, do cortisol, que também ele é bom por um lado e piora por outro. Nós trabalhamos também a hipófise. Então eu falei, ó, plexo solar, suprarrenal, córtex suprarrenal e hipófise. Também porque quando você está com muita ansiedade, é a hipófise que controla a suprarrenal, tá? E nós temos que trabalhar essas partes que a gente chama de emocional, né? E hipotálamo também. Hipófise, hipotálamo e suprarrenal, que é o eixo hipotalâmico, tá? E o córtex suprarrenal, tá? Nós vamos trabalhar agora para tratar o vírus. Córtex suprarrenal, fígado. E é muito importante, né, que como nós somos reflexoterapeuta, nós mapeamos o ponto do fígado para saber onde está doendo mais. E é lá que nós vamos trabalhar. Então, plexo solar, suprarrenal, hipotálamo e hipófise, córtex suprarrenal, fígado e nervo vago. Por que nós trabalhamos o nervo vago, né? O nervo vago é aquele ponto que ele está bem no meio do pé, e quando você aperta ele, você aperta o rim, que é no meio do pé, e vai subindo, 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 até chegar no plexo solar. Então, todo esse caminho do rim até o plexo solar é o nervo vago. E o nervo vago, ele é responsável por controlar o peristaltismo. No caso da diarreia, sabe o que acontece? Né? No caso da diarreia, o intestino, ele acelera. Ele acelera e aí a coisa desanda, né? Então ele tem que ter aquele movimento lento, que é para dar tempo de absorver toda a água e os nutrientes que nós temos na nossa alimentação. Se ele ficar muito lento, o intestino fica preso, né? E se ele acelera demais, vem a diarreia. E o fígado é que controla isso tudo, tá? Então esses são os pontos que você pode trabalhar para ajudar, né, eles na diarreia. E vai melhorar também essa questão viral. Agora lembra, alimentação, repouso. Aí outra coisa, não pode ter muita atividade física, viu, gente? Nesses momentos virais, quanto mais descanso, quanto mais repouso, é melhor. Porque a nossa energia, ela vai para as células de defesa. E elas têm mais força para combater os vírus. Então, é por isso que, às vezes, tem doenças, tá? Que a recomendação médica é fique de repouso. Mas repouso absoluto. O que é um repouso absoluto? Tem pessoas que pensam que repousar é ficar em casa. Aí vai ficar em casa, vai trocar uma lâmpada, vai fazer uns buracos na parede. Isso não é repouso, né? Repouso é ficar deitado, ficar sentado, né? Então isso tem que ser feito para ajudar o corpo a combater toda ação viral. E a reflexologia, quando a gente trabalha, ela faz exatamente isso. Nós fortalecemos os soldadinhos para eles matar os vírus. Nós não matamos vírus com a reflexologia, mas o nosso imunológico mata os vírus. Tá bom, Flávia? Saudade de você, hein? Da última vez que nós podíamos nos ver, acabamos não nos vendo. Nem você veio, nem eu fui, tá? Mas um abração para você e para o maridão também. Lindinalva, diretamente de Lins, São Paulo, ela pergunta: professor, depois do tratamento com antibiótico, posso trabalhar para melhorar a imunidade? Sem dúvida nenhuma, Lindalva, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, quando o teu corpo começou a reagir, você tem que trabalhar todo o sistema imunológico para crescer, aumentar o número dessas células. Como que a gente faz para aumentar o número de células do sistema imunológico, hein? Mesmo durante os processos virais, mesmo durante os processos infecciosos. Aí você tem que trabalhar no fígado por causa da vitamina D, você tem que trabalhar a medula óssea, onde é fabricado o sangue, você tem que trabalhar os rins por causa da eritropoetina, que vai ajudar. A eritropoetina é fabricada nos rins, tá? Para quem não sabe. E ela vai ajudar a fabricar mais sangue. Depois você tem que ativar as hemácias, os glóbulos vermelhos, com oxigênio. Para fazer isso, você tem que trabalhar o intestino delgado, você tem que trabalhar o estômago, e você tem que trabalhar o baço e também o timo. Então, esses caras todos, tá? Que eu falei, fígado, intestino delgado, principalmente o duodeno, né? Então, fígado, duodeno, estômago, rim, medula óssea, tá? Todos eles vão ajudar a fazer mais sangue. Tá? E o baço e o timo, o que, que eles fazem? Eles fabricam a célula diferenciada para atacar. Então, pode trabalhar. Antes não dá para saber, né? Mas durante a ação viral e depois pode trabalhar, que sem dúvida nenhuma a gente vai poder ajudar a pessoa. Obrigado, Lindinalva, pela participação. Tá? Então, nós temos pessoas de Ouros aqui nos ouvindo. Nós temos pessoas também lá de Paraná, de Apucarana, Lins, de São Paulo. E você que está nos ouvindo, de repente está com um pouco de vergonha de perguntar alguma coisa, mas não se preocupa não. Se você não quiser perguntar nada, dá só um boa tarde, eu falar o seu nome aqui. Então você entra em contato aí com o WhatsApp 359-9973-1003. 359-9973-1003. Entra, deixa um recado, né? E assim eu fico mais contente de saber a extensão do nosso programa. Aí quando eu converso com algumas pessoas, falo: olha, eu ouvi você na rádio. Eu falei: mas por que que você não deixou um recadinho lá, né? Ah, mas eu não sei, ou eu fiquei com vergonha. Não precisa ficar com vergonha não, gente. Aqui na nossa rádio é justamente para te trazer mais saúde, para você compreender mais o que está acontecendo com você, tá? E esse é o nosso objetivo. Então, outra coisa que não faz bem quando você está com processos virais, imunidade baixa, é você ficar tomando muito sol, né? Isso também não faz bem. Mas o sol não faz bem para a saúde? Faz, desde que seja controlado, tá bom? Desde que seja controlado. Então, é muito importante que você também participe dessa maneira, né? Então, nós estamos aqui na nossa Rádio Minasul FM 104,9 ao vivo, né? Falando com toda a Conceição dos Ouros e também com o Brasil e o mundo. Então, participe com a gente todo sábado às 4 horas da tarde. Estamos ao vivo aqui, esperando que você mande a sua mensagem, a sua pergunta, para tirar as dúvidas sobre sua saúde. Então, esse é o nosso recado e fiquem à vontade para participar aqui do nosso programa também, tá bom? A Edna Metico, lá de Apucarana, Paraná, ela sempre participa com a gente e ela tinha muita vergonha de participar na aula, gente. Ela é uma aluna minha, né? E ela tinha muita vergonha de participar. E na rádio também, ela tinha um pouco de receio de participar. E ela falou aqui para mim: professor, estou perdendo a vergonha de fazer perguntas. Maravilha! Sabe? Olha, eu costumo dizer o seguinte, ó. A pior ideia que existe, escreve aí, né? A pior ideia que existe é aquela ideia que não é dada. Sabe? A pior ideia que existe é aquela que não é dada. E a pior pergunta que existe é aquela que não é feita. É verdade. Essa é a pior pergunta. É aquela que não é feita. E às vezes você vai fazer uma pergunta, parece uma pergunta idiota, mas de repente ela tem um fundamento muito grande, né? E é por isso que ninguém nasce sabendo. Então, às vezes eu estou falando coisas aqui que você não entende. Então pergunta que eu explico aquilo que eu estou falando, né? Então é uma coisa muito importante, né? E eu quero sempre destacar aqui os meus ouvintes queridos, né, que estão sempre com a gente, né? A Mari também aqui, a Mari e o Eduardo aqui de Conceição dos Ouros, né, que também estão nos ouvindo, né? O Fábio, né, e a sua esposa Cristiane também de Conceição dos Ouros. Então, gente, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa rádio, no nosso programa, tá? E boa tarde para todos vocês, né, e obrigado pela audiência. Temos também a Andrea, que está em São José dos Campos, estão mandando um abraço também, um abraço forte, Andrea, para você, e todas as suas conquistas sejam cada vez mais plena, tá? Então faça como eles, gente, entre em contato com a gente aqui, dê o seu bom dia, né? A Dona Nazaré, ela sempre escuta a gente também, um beijão bem forte, vamos cuidar da saúde, tá? Nada de ficar muito nervosa, nada de ficar muito ansiosa, não conseguir dormir de noite, tudo isso deixa a senhora doente, Dona Nazaré. Então vamos relaxar, vamos curtir a vida aí com a família, com a filha, com as filhas, né? Que é a Mônica também. Então vamos curtir a vida com eles. E quanto mais bem com a vida a gente tiver, mais bem de saúde a gente vai estar. Por incrível que pareça, tá? Então, deixe o seu bom dia, o seu boa tarde, né? E vamos participar, né, do nosso programa, tá bom? Olha, a Maria Farago, né, de Curitiba, Paraná, né? Uma ótima tarde para você, obrigado pela audiência, tá? E aproveita, Maria, qualquer pergunta que você tiver, estou aqui, tá? Pronto para te ajudar a responder, como eu já te ajudei também em outras ocasiões. Então pode ficar à vontade, né? A Edna fala assim: a vontade de aprender é maior que a vergonha. Que coisa mais linda, Edna. Então, gente, olha que exemplo que ela está dando, tá vendo só? Quanto maior, olha só, a vontade de aprender é maior que a vergonha. Sensacional, gostei bastante, né, dessa sua expressão. E você tem vontade de aprender assim como Edna? Então, faça a sua pergunta, né? A Maria está falando assim, né? Que lá, a Maria Farago, né? Ela está dizendo: assisti todas as suas aulas dessa semana, amei todas. E ela está se referindo àquilo que eu falei, aquele evento, né? Eu falei sobre um evento de machucados emocionais, né? E os pés mostram quando alguém está machucado emocionalmente. Às vezes, de acordo com o dedo que está machucado, nós sabemos se alguém te machucou em relação à sua confiança, em relação ao seu apego, em relação ao seu amor, né? Aí você fala: mas como que pode ser assim, um machucado na confiança? Bem, sempre que você confia muito em alguém e esse alguém pisa na bola com você, ou ele faz alguma coisa que afete a confiança nele em você, então a confiança sua nessa pessoa, e você fala: poxa, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso comigo, né? Estou desapontada, estou decepcionada. Então significa que você foi machucada emocionalmente e no dedo do pé vai aparecer. Olha que interessante. E o machucado emocional, gente, ele é tão sério quanto o machucado físico. Então se você tem um caquinho de vidro no pé, então você começa a mancar um pouquinho, né? Porque você fica com o pé machucado. Agora, se você não tratar, não ter aquele caquinho, ele pode infeccionar, ele pode piorar, ele pode apodrecer o pé e virar o que nós chamamos de gangrena, e você é obrigado até a amputar o seu pé. Olha só, porque é um caquinho de vidro, que você não cuidou. E emocionalmente acontece a mesma coisa. Quando você não trata um machucado emocional e ele vai piorando, ele se transforma numa mágoa, e essa mágoa piorando, ela pode se transformar num trauma. Às vezes o machucado emocional é tão forte que ele já traumatiza logo de cara. Mas nós temos como consertar tudo isso. E nessa semana eu fiz uma live, né? Mais de 2.500 pessoas assistiram essa live, tá? Falando sobre os machucados emocionais. E eu expliquei, né? Na segunda, na quarta e na sexta, as causas dos machucados emocionais, as consequências que os machucados emocionais têm e também a solução dos problemas para resolver os machucados emocionais. Então, tudo isso eu falei, né, nos 3 dias, na segunda, na quarta e na sexta. A Maria está falando, né, lá de Curitiba, estou amando o seu programa, é a primeira vez que ouço. Muito obrigado, Maria, e seja muito, muito bem-vinda também aqui. Então, todo sábado, às 4 horas da tarde, nós estamos aqui com o programa Reflexologia e Saúde Integral. Então, se você quiser marcar uma consulta comigo, quer presencial, quer online, pode ser por esse mesmo número aqui, tá? Então, eu vou repetir o WhatsApp para você marcar uma consulta e nós entramos em contato com você. O telefone para consultas e para cursos também. De repente você quer aprender reflexologia, então você pode também usar esse mesmo telefone. É um telefone exclusivo do programa Reflexologia e Saúde Integral. O telefone é 35 359 9973 1003. Então, quer marcar uma consulta presencial ou online? Então acesse esse número aqui, né, que eu vou ter o máximo prazer em poder te ajudar com a reflexologia, quer presencial ou quer online. Mas funciona online mesmo, Zni? Sim, funciona mesmo, tá? E mesmo o próprio curso que eu dou é online, gente. Tá? Eu ensino como pegar no pé online. Eu ensino como nós podemos usar a reflexologia na prática. Tá? E o meu tratamento emocional, tá, eu também faço através de imaginações. Olha que coisa legal. Tá? Então, tudo isso, né, é feito com a reflexologia. Tá? E a Mari está escrevendo para a gente aqui, também agradecendo. Também agradeço a audiência, Mari. Um abração aí para vocês aí, quase no centro de Conceição dos Ouros, né? E aproveita bem com o Eduardo aí também, tá? Nós queremos sempre ajudar você a ter uma melhor saúde, sabe? Mas é muito importante que você reconheça a tua responsabilidade nisso. Sempre que há uma discussão, a gente sempre quer sair ganhando, já reparou? Então, eu vou contar uma história hoje para você ver a importância da gente ser responsável, né, pela aquela parcela de culpa que nós tivemos no problema ou na discussão, ou pela nossa parcela de culpa em não tratar a nossa saúde de maneira correta. Às vezes, né, você vai num médico, o médico fala para você tomar aqueles comprimidos, você até compra, mas não toma. A culpa é do médico? A culpa é do remédio? Não. Eles fizeram a parte deles, né? Então, é muito importante quando nós aceitamos a nossa parte do erro, que vai fazer uma grande diferença. Imagine que eu estou passando em frente à sua casa, e de repente você vê assim desesperada, gritando, louca da vida. Aí quando você me vê, você fala: ai, Osni, ainda bem que você está aqui. Você é uma pessoa imparcial, vem me ajudar a resolver esse problema. Quando eu entro na casa, você está com seu irmão, com a sua irmã lá dentro, que também está louco da vida. E aí, então, quando ela me vê, ela fala: ai, Osni, que bom que você está aqui, você é imparcial. olha, eu sou imparcial para as duas, hein? Para você e para sua irmã, por exemplo, que está lá dentro. Então, eu falei, bom, aí vocês pedem para mim me ajudar a resolver o problema. Eu falo, qual é o problema? O problema é que ela bateu na mesa. A sua irmã fala. Aí eu falo para você, qual é o problema? O problema é que eu bati na mesa. Bom, então até as duas estão de acordo. Aí eu pergunto para você, por que você bateu a mesa e de quem é a culpa? Aí você fala, a culpa é 100% dela, porque ela colocou a mesa na minha frente. Se eu perguntar para ela por que ela pôs a mesa na tua frente, eu não vou ser mais imparcial, eu vou estar te defendendo. Então a mesma pergunta que eu fiz para você, eu tenho que fazer para ela. Por que que ela bateu na mesa e de quem é a culpa? A culpa é dela, 100%, porque ela estava distraída. Bom, aí já começou o problema. Aí eu pergunto para sua irmã, você colocou a mesa na frente dela? Coloquei, mas se ela não tivesse distraída, ela não tinha batido. Aí eu pergunto para você, você estava distraída? Eu estava distraída, mas se ela tivesse colocado na minha frente, eu não tinha batido. Mas como que a gente vai resolver esse problema, hein? E agora? As duas falam que a culpa 100% é da outra. Então, vamos resolver isso da melhor maneira possível para você? Qual foi o motivo que você bateu na mesa? Porque você estava distraída, não é? Então, se ela não... por que você bateu na mesa? Se você está totalmente certa, você vai falar, é porque ela colocou na frente. Então tá bom. Você estava distraída? Estava, mas se não colocasse na frente, eu não batia. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente resolver esse problema, eu vou colocar 20 mesas na tua frente. E o que você vai ter que fazer? Bater nas 20. Porque eu estou dando o mesmo motivo. Então, se o motivo é só porque ela colocou na frente, eu vou colocar 20 mesas e você vai ter que bater nas 20 mesas. Porque eu estou dando o mesmo motivo. Agora, e se você se conscientizar que você estava distraída? Como é que eu sou imparcial, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 20 mesas na tua frente. Só que se você reconhecer que você estava distraída, né, você vai até bater na primeira, mas depois você se lembra, opa, estou distraída. Então deixa eu prestar atenção. Se desvia da segunda, da oitava, na décima quinta você vai bater de novo. Né? E aí o que acontece? Quando você bate de novo, você, opa, estou distraída. Então, ou seja, quando você reconhece o seu papel, aonde você errou, em vez de ficar culpando os outros pelos seus erros, você nunca mais vai cometer os mesmos erros. E mesmo se você cometer, vai ser num grau muito menor. Então é muito importante, né, usarmos uma qualidade que eu tenho certeza que você tem, que chama-se humildade. Né? É ver, peraí, até que ponto eu errei nisso aí? Não é você se sentir culpado, não. Você vai ter que se punir por causa disso, não. Então nós cometemos enganos, tá? E enganos não é um erro deliberado. Tá? Agora, se nós cometemos alguns erros, nós precisamos também, né, agir de uma forma na qual nós vamos receber a punição que a gente deve. Então, resumidamente, é isso. Né? Sempre que há um problema, nós precisamos nos respeitar e respeitar a situação. Então, veja qual a sua participação no erro. Será que você está se alimentando adequadamente? Será que você está dormindo adequadamente? Será que você está fazendo o tratamento certo com reflexologia? Né? Às vezes a pessoa vai uma vez, depois não vai mais, depois ela vem de novo. Não, é aquele tratamento semanal, né, que tem que ser feito. Será que você está tomando os remédios que tem que ser tomado? Então, tudo isso é a sua parte. Bom, não adianta ficar colocando culpa nos outros pelos nossos erros. A gente nunca vai aprender com isso. Então, que esse exemplo, que essa história mostre que é muito importante nós sabermos o que estamos errando para não errarmos novamente. Esse aqui foi o seu programa, né? E nós estamos aqui falando do nosso programa Reflexologia e Saúde Integral. E a reflexologia é aquele tratamento que você tem pelos pés e você pode muito bem ser beneficiado com o nosso tratamento. Então, nós vamos aqui para você, nós vamos dar sempre uma solução simples para problemas complicados. Olha que legal! Uma solução simples para problemas complicados. Então, fica à vontade, escreve aqui para nossa rádio, escreve não, né? manda WhatsApp, hoje em dia não temos mais cartas, né? É difícil. Hoje é tudo e-mail ou mensagem de WhatsApp. Então, deixa sua mensagem no WhatsApp aqui, participe com a gente, de onde você estiver. É muito gostoso saber que eu estou falando com você e para você. Então, se você for aqui de Conceição dos Ouros, se você for aqui da região, né, de Paraisópolis, de Cachoeira de Minas e Pouso Alegre, então nós estamos sempre aqui para ajudar a explicar mais como essa saúde nossa funciona, como que essa máquina, né, que Deus nos criou de uma maneira tão perfeita para que nós pudéssemos ajudar você. Então, cada semana eu falo de uma coisa diferente. E se você tiver alguma dúvida, mande sua dúvida mesmo durante a semana, não tem problema. E aí, quando chegar no sábado, eu vou responder algumas das suas perguntas. Então, eu quero sempre agradecer a audiência, agradecer a paciência. Aí, quero te falar mais uma coisa. Se você perder algum dos programas, então escreve aí um site. É o meu site, né? Tem até o meu nome. É Osni Lourenço, tudo junto. Só que não é Osni Lourenço, é Osni Lourenco. Sem ser cedilha, tá? osnilourenco.com.br. Então, entra nesse site, tá? Então, lá eu dou algumas ajudas. E nesse site eu coloquei todos os programas da rádio. Então, se você não ouviu o primeiro programa, o segundo, o terceiro, e você quer fazer uma maratona, né, nos programas de rádio, então você pode entrar em contato, né, com a gente através do site osnilourenco.com.br. E lá tem a gravação de todos os programas, tá bom? Então é um modo de você também não perder. Porque às vezes acontece um imprevisto no sábado, né? Acontece um imprevisto e a gente acaba se distraindo, a gente acaba esquecendo. Ou realmente nós nos lembramos, mas não podemos pôr em prática, né? Então, faça como a Edna, né? Faça como também a Flávia, como a Maria Frago. E faça suas perguntas, né? A Edna está agradecendo muito aqui, né, a resposta que eu dei para ela. E de repente a sua pergunta é a pergunta que uma outra pessoa quer fazer, mas ainda a vergonha não permite fazer. Olha que interessante, né? Então, na sala de aula, eu lembro quando eu era jovem, né? As pessoas, os outros colegas falavam assim, pergunta para a professora isso, aquilo outro. Falei, pergunta você. Ah, não sei, não consigo, eu tenho vergonha. Aí lá ia eu e perguntava. E eu sempre perguntei, gente. Eu nunca tive, assim, receio nem vergonha de perguntar. Né? Algumas perguntas realmente eram bem idiotas, hoje eu sei. E as pessoas riam de mim quando eu falava isso, né? Mas, como que eu vou dizer para você? Isso tudo é justamente para aumentar o nosso conhecimento. E graças a essas perguntas, né, dos porquês, que eu aprendi muito mais, né, em relação à minha vida. Ainda vou falar para você, né? Eu ainda vou falar para você sobre a grande vantagem do porquê. É uma outra coisa que eu quero ensinar você, né? E vai fazer uma coisa muito, muito legal para todo mundo. Eu quero agradecer muito a sua participação, as suas perguntas aqui, né? Agradecer também a Carmen, né? Então, ela também mencionou aqui que as amigas, né, que assistiram, né, a live da semana amaram. E é tão gostoso, né, se sentir assim amado, que o seu trabalho é amado. Então, vamos continuar participando. Sábado que vem, às 16h, estamos aqui novamente juntos para mais um programa Reflexologia e Saúde Integral. E eu quero deixar para vocês agora com uma música da terra, né? Com a Bruna Viola, que nós sempre acabamos com a música da Bruna Viola. E a música hoje é Tô Fazendo Falta. Meu grande abraço e até a semana que vem.
Alô, ouvintes! Aqui é a Bruna Viola e eu também estou aqui na Minas Sul FM, em Conceição dos Ouros.